As gravuras. Chamo ao longe o meu pai, que se ocupa de pequenas tarefas. Desce as escadas com cautela, medindo os degraus, e vai regar as alfaces, buscar o pão fresco. Agora vem ao meu encontro, um sorriso contido. Entra com cerimónia na casa que me propôs recuperar. Então, sentamo-nos de frente para o limoeiro, uma imagem que me conforta nestes dias. O amarelo que irrompe das folhas verdes e nos faz sombra e sumo. O meu pai, sentado no sofá comigo, aponta para as gravuras que estão na parede. De onde vieram? Pergunta com genuína curiosidade. Eu levanto-me e vou buscar o último livro que vi com a minha mãe, aquele livro feito de gravuras que tinha nele todas as flores que sabíamos e dissemos de cor. Explico ao meu pai esse momento passado com a minha mãe, mas talvez seja memória a mais. A memória pode soterrar-nos ainda mais na tristeza. A vida no campo faz de coisas tão simples, mas tão emaranhados podem ser os sentimentos, aqueles de que nunca se fala. Há pensamentos que nunca conheceram voz. São esses que fazem teia cá dentro e nos apanham sem dó. Fico ali sentada a ouvir o meu pai desfiar as lembranças de um tempo em que foi feliz. Olha muitas vezes para as gravuras com o espanto que ainda não conhece resposta ou razão. E ali no meio de um discurso fluído, reconhece muitas vezes os seus erros. Desde que a minha mãe morreu, que se despede sempre de mim com desculpa por alguma coisa. Lembro-me do amor e dos duelos com o meu pai. Das vezes em que nos zangávamos, ainda miúda, e nos deixávamos de falar. Meses seguidos, jantando na mesma mesa e nem uma palavra. Guerras que pareciam sérias e que agora já nem me lembro por que começaram. Depois vinham as pazes. Visitava-o no banco ali junto ao Garça Real, onde tantas vezes fui ver os punks. O meu pai aparecia de óculos e mangas arregaçadas e eu lá dizia qualquer coisa que o deixava, primeiro tenso, depois a sorrir. Não fui punk, mas uma rebelde com as minhas causas, o meu orgulho. O orgulho precisa de espaço próprio. Defendo uma honra qualquer, mesmo que depois se descubra que afinal não valia a pena. Passadas décadas sobre o silêncio que se fazia à mesa para calar as revoltas da adolescência, observo agora o meu pai a contemplar as gravuras na parede. Vejo com ele as que restaram no livro. Há melros e borboletas enfeitiçados pelo pólen que delas se liberta. Vejo o que sobrou do livro com o meu pai, como antes o fiz com a minha mãe, com ela saboreando uma vida que ainda não tinha sido interrompida. A vida dos adultos conhece tantas interrupções e nós vamos submergindo e voltando à tona. Quanto do nosso tempo é passado a tentar consertar tudo o que não correu bem? O meu pai, já sem noção do tempo real, mas muito rigoroso nas suas escolhas, decide que é tempo de voltar para a sua casa ali ao lado. Insisto em acompanhá-lo, mas ele rejeita. Então, fico a vê-lo no caminho de regresso, parando para ver os pardais a debicar o que o campo sopra, os limoeiros, a ritinha ao sol camuflada entre a verdura, a ritinha, a gata arisca da minha mãe que só aceitava o colo dela. O meu pai trata agora a gata como se fosse uma cria pequenina que merece os cuidados todos. Lá vai ele cumprindo o tempo de cada passada, um tempo sem pressa. Parecemos agora todos mais apaziguados. A morte pode amaciar peitos feridos e dá-nos tempo para pensar sobre as nossas escolhas. Fecharei a porta dali a pouco. O meu pai fechará a dele. O silêncio que fica entre nós já não é o das querelas antigas. Há um silêncio terno que sabe a missão cumprida. Olho para as gravuras outra vez e agora já posso guardar este momento com os dois. Um livro que passou por nós e que conta agora a nossa história. Ali no meio, as flores. Quase tudo floresce.